Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia, bom dia, bom dia. Começou o seu programa Papo Real, a revista semanal da Faculdade Campo Real, com muita informação, utilidade pública para vocês. É bom estar aí de volta, né? Voltamos de férias agora, começam todas as atividades. E a Faculdade Campo Real, como sempre, cheia de muita novidade para todo mundo. Hoje a gente está com duas presenças ilustres aqui, a professora Elisânia Faria, que é a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Campo Real. Bom dia, professora Elisânia.
Bom dia, professor Sandro. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar colaborar com vocês hoje.
Joia. E a professora Ana Flávia Justi. Bom dia, professora.
Bom dia, professor Sandro. Vamos então aí bater um papo, conversar um pouquinho sobre algumas mudanças. E obrigado pelo convite para estar aqui com vocês agora de manhã.
Joia. Os nossos papos hoje sobre o curso de Direito, né? Sobre todas as conquistas aí do curso de Direito da Faculdade Campo Real. E um assunto que é super importante, todo mundo tem que ficar antenado, ligado aí, que é a reforma trabalhista, né? É um tipo de assunto de que ninguém foge. Então a gente vai bater um papo legal aí nessa próxima meia hora sobre esses dois assuntos. Vamos começar o curso de Direito, professora? Pode ser?
Pode ser.
Então tá, professora Elisânia, fala um pouquinho pra gente, professora, aí das conquistas do curso de Direito aí no ano de 2017 e quais são as perspectivas para 2018, como é que estão as coisas?
Então, professor, a gente está bem feliz. Ontem formamos mais uma turma do curso de Direito, foi a formatura da 26ª turma. O pessoal está bastante contente. Hoje ainda tenho, além da colação ontem, hoje ainda temos o baile à noite, né, com os acadêmicos aí, os seus familiares. Queria até parabenizar a todos pela organização do evento ontem, estava muito bonito, muito emocionante. E é o fecho aí, né, o desfecho de uma jornada aí de 5 anos que eles trilharam a partir do momento que optaram por essa carreira.
É a 26ª turma. O curso de Direito é um dos primeiros cursos lá do Campo Real, né?
Exatamente.
Ele iniciou... É uma tradição muito forte, né, dentro da Campo.
Isso, ele iniciou junto com a própria faculdade, né? A faculdade teve início com o curso de Direito.
Se não me engano, é o primeiro curso de Direito da cidade, não é isso?
Isso. Interessante, assim, que esse pessoal, né, que formou ontem acompanhou bastante aí da nossa trajetória acadêmica, né, das últimas conquistas, como você mesmo falou, né, e tem um índice bem grande aí também de aprovação no exame da ordem, né, o pessoal aí já, bastante deles, era uma turma grande, né, quase 60 alunos, bastante deles já aprovados no exame de ordem, demonstrando aí, né, a maturidade, inclusive, do curso e de todas essas conquistas que a gente vem alcançando aí, bons índices junto ao Ministério da Educação, bons resultados junto à OAB, né, aos exames da OAB, e muita gente aí já no mercado de trabalho, já empregada, já concursada.
É uma tradição do curso de Direito da Faculdade Campo Real, né, professora? Os alunos já saem, praticamente todos, se não...
A grande maioria já aprovados na OAB.
Na OAB, que é um dos requisitos para atuar no mercado de trabalho.
Isso,
né?
A gente tem um índice bem bom de aprovação. O site da OAB Federal, ele traz aí a cada exame que tem, ele traz um resultado individual de cada uma das instituições que participam. A gente tem ficado bem feliz porque nós estamos sendo destaque no estado do Paraná, né, como uma das instituições que mais aprova. Então, nós estamos bem felizes aí com o resultado dos trabalhos que a gente vem fazendo. E para 2018, aí a gente tem novidades, né, além do próprio curso, para esses acadêmicos que também terminaram o curso, né? Que são os cursos de pós-graduação.
A continuação, né?
Isso, a continuação do curso. A gente, nós já temos, né, em andamento a pós de ciências criminais e a pós em processo civil. Encerramos uma turma com a professora Ana Flávia de Direito do Trabalho e vamos reiniciar agora em 2018 mais uma turma de ciências criminais, mais uma turma em Direito do Trabalho e Previdência Social e inaugurando aí a turma de Infância e Juventude, coordenação da professora Tássia, né? Então vai ser o primeiro ano que a gente vai ofertar, está com bastante procura, e estamos bem felizes aí, com uma expectativa bem boa para esses novos cursos. principalmente porque no direito do trabalho a gente sabe que houve, né, muitas alterações, muitas mudanças, a legislação aí vem quase que integralmente nova, trazendo aí muita dúvida, né? Uhum. É, além da pós de processo civil, que também teve uma alteração há 2 anos na legislação, agora a gente está inovando aí com a direito do trabalho, já na perspectiva da nova legislação, que a professora Ana Flávia vai poder falar melhor daí.
É verdade. O curso de direito propicia isso, né? O profissional do curso de direito sempre, todas as profissões são assim, todo mundo tem que continuar estudando para estar, né, sempre atualizado. Mas a área do direito é muito dinâmica, né?
Isso,
então
é,
as coisas mudam com muita rapidez. Então, se o profissional não estiver bem antenado, mesmo aquele profissional que já está bastante tempo no mercado de trabalho, se ele não procura uma especialização, fica para trás, né? Não tem o que fazer.
Felizmente ou infelizmente para alguns, né? Isso é uma realidade no direito. A gente tem que estar constantemente se atualizando, porque realmente tudo muda da noite para o dia. Eu digo felizmente porque isso demonstra que nós estamos a cada dia tentando evoluir, né? As coisas mudam por conta de uma evolução que nós mesmos da sociedade sofremos. Infelizmente, porque aí a gente tem que rever muita coisa que talvez já tivesse consolidado aí nos nossos conceitos.
Uhum.
E que é o caso da reforma trabalhista aí, né? Muita coisa mudou, muita coisa diferente. Para a gente se adequar a isso e acostumar com isso, vai levar um tempinho. Uhum. E vai necessitar desse aprimoramento.
Joia. Essa pós da infância e juventude, ela tem como público-alvo principalmente o pessoal do direito?
Não, a pós da infância e juventude, a professora Tássia que está coordenando, ela vai ser interdisciplinar.
Que legal.
Né? Então, pessoal do direito, pessoal da área da saúde, pessoal da psicologia, pessoal da educação, uhum, né? Então é destinado a todo o público.
Pedagogia.
A gente, claro que ela vai ter uma carga boa de legislação, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, trabalha muito, né, essa norma, trabalha muito com a questão legislativa, mas ela vai ser interdisciplinar. Inclusive o corpo docente, nós temos médico, pessoal da área do direito, mas temos também médicos, psicólogos, pedagogos. A professora Tássia fez aí um programa para pós, né, bastante diversificado, ficou um negócio muito bacana.
Uhum. Muito legal, que joia. E eu acho que dá para a gente entrar já no assunto que está todo mundo esperando falar, que é a tal da reforma trabalhista. A professora Ana Flávia trabalha com esse viés aí de conhecimento dentro da Faculdade de Campo Real, não é isso, professora?
Exatamente, né? Então, como a professora Elisânia falou, nós tivemos já uma turma agora terminando de pós-graduação de Direito do Trabalho. E tendo em vista essas alterações até da reforma, nós estamos lançando uma nova pós-graduação com um novo enfoque, porque o direito do trabalho agora ele tem uma outra cara, né? A reforma trabalhista, ela foi aprovada ali meio que a toque de caixa, né? Sem uma discussão, né, necessária que trouxesse uma maturidade para a legislação trabalhista, né? Uma certeza para aquilo. Eu falo assim, posso estar até sendo um pouco cruel, mas ela foi muito mais uma reforma política do que necessariamente uma reforma que melhorasse a condição dos trabalhadores, né? Uhum. Então ela foi feita muito mais por uma necessidade econômica, tributária, uma questão de pensar no custo do trabalhador, do que necessariamente vendo a questão do trabalhador em si, né? É claro que muitos dispositivos visam trazer aquele empregado, aquele trabalhador da informalidade para a formalidade. Não vamos dizer que a reforma foi totalmente ruim, totalmente cruel, né? Mas nós vamos ter que nos adequar a novas regras, né?
Uhum.
Então, tudo que é novo nos causa um pouco de estranheza no início, mas a gente consegue trabalhar, verificar e também fiscalizar também se há algum desrespeito aos trabalhadores.
Uhum. Quais são os pontos principais aí que você acha que vai influenciar diretamente na vida do trabalhador a partir de agora, professora?
Vamos lá, então. Algumas questões que são bem relevantes. Primeira delas, a gente tem aquela mania de ter aquela horinha do almoço, né? Principalmente aqui em Guarapuava, onde as coisas são próximas, né? Nós temos aquela uma hora de almoço que nós conseguimos sair do trabalho, chegar em casa, dar uma olhadinha no filho, dar uma olhadinha na filha, levar as crianças para a escola, almoçar com a família e voltar ao trabalho. Antigamente, se nós fizéssemos 59 minutos de intervalo, o empregador já teria que pagar uma hora de intervalo mais o adicional de 50%.
Uhum.
Hoje em dia, não há mais essa obrigatoriedade de uma hora de intervalo, né? É possível que se faça meia hora de intervalo. ah, mas o prejuízo é enorme para o trabalhador. Se nós pensarmos nesse viés do trabalhador poder ir até a sua casa, verificar tudo isso, ela é prejudicial. Por quê? Porque ela tira esse tempo no meio do dia que o trabalhador teria. No entanto, a gente não pode esquecer que nem todo mundo trabalha perto de casa. Uhum. Né? Então, aquele trabalhador que eventualmente está longe de casa e tudo, ele pode fazer meia hora de intervalo e sair lá meia hora mais cedo ao final da sua jornada. Uhum. Diferença é, antes o trabalhador recebia a hora cheia não gozada. Agora, nós vamos falar naqueles minutos que lhe foram suprimidos com o adicional de 50% junto com as horas extras no vindo do trabalho.
Uhum.
Outra coisa bem relevante, né, principalmente para quem trabalha longe do trabalho. Antigamente, né, eu falo antigamente, não tão antigamente, né, ali até novembro, nós tínhamos o que nós chamávamos de horas in itinere, né? Uhum. Ou seja, quando o trabalhador estava distante do seu trabalho, a condução era fornecida pelo empregador e ele estava ali num lugar de difícil acesso, essa hora de transporte era paga pelo empregador. Por quê? Porque se entendia que o empregado estava à disposição do empregador.
Uhum.
Agora nós não temos mais a hora in itinere, né? Ou seja, a hora paga ao trabalhador é exatamente aquela hora que ele trabalhou.
Que ele está no trabalho.
Ele está no trabalho.
Devidamente no local de trabalho.
Exatamente. E uma outra questão que afeta isso. Por quê? Antes, se eu chegasse no trabalho, fosse colocar meu uniforme, fosse me arrumar, fosse tomar meu cafezinho da manhã, que muita gente chega e toma aquele cafezinho antes de começar a jornada. Isso era contado já dentro da jornada, como horário trabalhado. Hoje nós temos a hora à disposição do empregador, ou seja, aquela hora, aquele tempo que ele está efetivamente trabalhando. Uhum. Aquele tempo, sim, é contado na jornada. O horário do cafezinho, né, já não faz mais parte da nossa jornada de trabalho. Então, cuidar com aquele pessoal que às vezes é aquela relaxada durante o expediente.
Uma alongada.
Né, aquela alongada, aquela socializada, né, isso acaba não fazendo mais parte da jornada dele. Outra questão também que impactou e que movimentou bastante a sociedade é a questão da contribuição sindical. É onde nós vemos ali recorrerem ao STF para discutir eventual constitucionalidade ou não dessa supressão. Por quê? Todo ano vinha descontado no nosso olerite um dia de trabalho. E esse um dia de trabalho, ele servia para quê? Para pagar o que se chamava antigamente, embora não seja um imposto sindical, a contribuição sindical, que era dividida entre as confederações, sindicatos. Para quê? Porque essa organização sindical, ela serve para quê? Para defender os direitos dos trabalhadores. Hoje em dia não tem mais isso. Se você quiser doar para o seu sindicato, para a sua federação, para a sua confederação, um dia do seu trabalho, você tem que ir até o RH da empresa e, de próprio punho, autorizar esse desconto. Ele não é mais obrigatório, certo? E mais nós podemos ver aqui de alteração, né?
Isso serve para todas as áreas de trabalho?
Todas as áreas.
Professores, profissionais liberais.
Profissionais liberais, né? Então, isso tudo vale para todas as áreas. O que a gente tem também de alteração? Nós temos uma maior liberdade de negociação entre empregador e empregado, entre empregador e sindicato. Por quê? Antes, a empresa, querendo ajustar alguma situação, podia entrar em contato com o sindicato da categoria e juntos fazerem um acordo coletivo de trabalho. Esse acordo, ele teria que respeitar alguns parâmetros legais. Ou seja, ele sempre era uma garantia maior do que aquela que tinha na legislação. Hoje, esse acordo, ele pode suprimir alguns direitos. Ele pode, né? A gente pode ter uma negociação que venha, sim, a prejudicar o trabalhador.
Isso se o trabalhador não estiver bem orientado, não é isso?
Na verdade, assim, diretamente com o trabalhador, essa negociação vai ser para aqueles trabalhadores que ganham a partir de 11 mil e têm curso superior.
Entendi.
Só que todos, por mais que nós não paguemos mais o imposto sindical, nós ainda somos representados pelo sindicato, uhum. né? Então, o sindicato vai fazer essa negociação com a empresa. É claro que ela é aprovada pelos trabalhadores, mas eu digo assim, pela minha experiência, nunca vi um acordo firmado com o sindicato que não tenha sido aprovado depois em assembleia com os trabalhadores, né? Então, essa questão do legislado sobre... Não, o negociado sobre o legislado. Outra questão que a gente vê também é que antes, quando a gente conseguia, né? O nosso sindicato conseguia algum direito, né? Esse direito, se não fosse renovado esse acordo ou essa convenção coletiva, esse direito, ele permaneceria. Hoje em dia, não. Por exemplo, se o meu sindicato, na sua convenção coletiva, conseguiu que a empresa me pagasse uma cesta básica. Se não for renovada essa cláusula e na próxima convenção coletiva essa cesta básica não me for garantida, ela pode ser suprimida, eu posso, digamos assim, perder esse direito e isso estará dentro da legalidade.
Muito bom. Bom, então já sabem, né? Todo mundo aí que está no mercado de trabalho ou que está ingressando no mercado de trabalho percebe que agora vai ter que tomar bastante cuidado, né? Vai ter que estar bastante informado sobre todas essas novas leis que estão sendo garantidas aí por essa reforma. Tem alguma coisa com a qual o trabalhador precisa se preocupar na hora de fazer o contrato de trabalho, quando ele está entrando no seu posto de trabalho?
Na verdade, assim, a gente tem que cuidar muito, porque normalmente quando a gente vai mudar de trabalho ou quando a gente está algum tempo desempregado e consegue um trabalho, a gente assina tudo que tem.
Uhum.
Né? Tentar no momento da contratação, no momento da entrevista, tirar todas as suas dúvidas e ver se aquelas regras te agradam e saber, que nem eu brinco assim, saber que jogo que você está jogando, né?
Uhum.
Saber qual é a lei, qual é a regra que está regendo o seu contrato de trabalho. Saber aquilo que você tem direito, se aquilo está realmente dentro do teu contrato. Tudo aquilo que for negociado com o empregador, que conste do teu contrato, para que a gente possa lá na frente, em caso de descumprimento, poder exigir.
Uhum. Uma coisa que a gente tem escutado bastante aí nas mídias e tal, é que agora acabou o bico. Como que funciona isso? Saberia me dizer o que significa isso,
é,
né?
É verdade, acabou o bico. Uma coisa que acontecia muito, principalmente quando a gente pega, assim, restaurantes que precisam de alguém para trabalhar sexta e sábado, ou quinta, sexta e sábado, né? E aí que eu falo daquela questão que a gente trouxe algumas situações da informalidade para dentro da formalidade. Por quê? Foi criado o contrato de trabalho intermitente. Vamos falar a verdade, nós como professores, nós temos nosso contrato de trabalho, nós temos nossa jornada de trabalho, nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida como trabalhadores. O contrato de trabalho intermitente, ele é um contrato que ele não vai ter essa periodicidade. Eu não vou trabalhar segunda a sexta, das 7 às 15 com duas
durante
horas de intervalo,
todo,
durante
né?
todos os dias do mês.
Uhum.
Nós não temos essa segurança. Ou seja, 3 dias antes, o empregador vai ligar para mim e vai falar assim, você quer trabalhar esse final de semana? Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Se eu quiser, eu vou trabalhar, vão me ser garantidos os direitos por aqueles dias em que eu trabalho, né?
Uhum.
E aí, a gente vai ter a regularização do bico.
Entendi.
O bico não vai ser mais um bico, ele vai ser um contrato formal de trabalho com regras específicas,
uhum.
né? E aí, vantagem disso? A gente vai ter essa contribuição previdenciária, FGTS, tudo isso vai ser devido nesse contrato
de
trabalho.
Tudo
certinho.
Que legal.
Né? Na verdade, assim, tem um cálculo diferenciado, um
sim.
pouco complicadinho, mas a gente tem esses direitos garantidos. Então, a gente traz aqueles trabalhadores da informalidade para a formalidade.
Uhum. E no caso daquele trabalhador autônomo, que né, trabalha com vendas, como que fica a situação dessa categoria?
Lá. O autônomo é uma questão assim, antigamente nós tínhamos o autônomo, mas se nós comprovássemos que esse autônomo trabalhava com subordinação, com exclusividade, né? Que aquele autônomo tinha um contrato de autônomo para mascarar uma situação regular de contrato de trabalho, talvez baratear uma relação de trabalho, isso era desconfigurado e a gente conseguia dizer, ó, essa é uma relação de emprego, e são devidos. Férias, 13º, e tudo mais. Hoje em dia tem a possibilidade do autônomo, né? Não, mesmo com essa exclusividade, aí a gente, uns pontos que está em discussão, que veio a MP para mudar um pouquinho, mas a coisa não mexeu no ponto mesmo, e eu acredito que fique mais para os tribunais decidirem, né, se configurou ou não configurou a relação de trabalho. A gente vai poder conversar um pouco. Esse autônomo, ele pode trabalhar para uma única empresa, né, e ainda assim não ter os seus direitos garantidos. Então aí a gente está numa zona que os tribunais vão acabar tomando essa, dando o rumo, né, desses contratos. Inclusive agora no início de fevereiro o TST vai se reunir, né, porque a gente tem no direito do trabalho aquelas súmulas e algumas OJs que mostram como a gente pode interpretar algumas regras trabalhistas. Então vão ser discutidas as súmulas, né, sob a ótica da reforma, né, o que alterou, como vai ficar. Então eu acredito que ele, a gente pode até conversar novamente lá para o finalzinho de fevereiro, ver como essas questões ficaram e talvez a gente estar pisando num terreno mais certo,
seguro,
né? Mais,
né,
seguro,
uhum,
nessas questões.
Que legal, que bacana. E tudo isso que a gente está comentando aqui vai fazer parte da pós, não é isso, prof?
Exatamente, né? Tudo que a professora Ana Flávia está trazendo aí e os demais profissionais também que ela já entrou em contato, né?
Uhum.
Que vão ministrar aulas na pós, vão trabalhar, vão trazer para os alunos tudo isso.
Uhum. Os profissionais da área da administração também podem fazer acesso à pós de direito trabalhista, né? Seria algo extremamente importante, né?
Principalmente, né, aqueles que trabalham com essa área de recursos humanos,
RH,
né?
Uhum.
Contratação, essa questão de empresarial mesmo, né?
Uhum.
E os próprios empresários em si, seria bastante interessante para que eles possam, né, ter conhecimento aí mais específico dessas reformas.
Uhum. Na verdade, sim. Qualquer um que esteja no mercado de trabalho, né, tem que se interessar por essa área, né, para tomar todas as precauções,
então,
né, quanto a essas novidades que estão vindo por aí.
Exatamente.
Muito bem, muito joia.
Nós só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo, Sandro, né, as inscrições para pós-graduação podem ser feitas através do site da faculdade, Campo Real, e também na própria secretaria, né, caso as pessoas prefiram ir até lá, podem ser feitas na secretaria. Para qualquer uma dessas pós, né, dessas especializações, ou ainda para as demais, né, que a instituição vem oferecendo.
Nós estamos com bastantes pós lá na faculdade, né?
Exatamente.
Eles beiram aí as 15, não é isso?
Na verdade, assim, a gente tem várias turmas repetidas, né?
Sim. Uh-huh.
Mas no final do ano nós contávamos aí com 26 turmas de especialização.
26 já rodando.
Mais ou menos aí uma entre 15 e 18
cursos.
Áreas de cursos, uh-huh, diferentes, exatamente.
Que legal, que bacana. E por falar em curso, a gente que é da Faculdade de Campo Real, onde a gente vai, fazem uma perguntinha pra gente, que é o curso de medicina, né? Então a gente vai
que
dar...
Que bom, né?
É, que bom, né? A gente tá super feliz aí com o curso de medicina.
Bem lembrado, professor. Segunda-feira é o último dia da inscrição do vestibular. O pessoal que tem interesse tem que correr pra fazer, porque encerra a segunda e não vai reabrir.
É, então não abre de volta aí as inscrições. Então, todo mundo que tá aí pensando no curso de medicina, né? Que quer ficar, estudar pertinho de casa, né? Que maravilha, né? Um monte de gente saía de Guarapuava para ir fazer o curso de medicina e agora está aí à disposição da gente na nossa própria cidade.
Exatamente.
Então, né, então a gente não percam essa oportunidade, as inscrições continuam abertas até segunda-feira, dia 15, é o último dia. Então, para você que quer fazer o curso de medicina, faça sua inscrição, a prova vai ser ali no finalzinho de fevereiro, né? No dia 28 de fevereiro. Você ainda tem mais um mês para...
28 de janeiro, professor.
De janeiro.
Isso.
De janeiro, né?
De janeiro.
É isso mesmo, agora, né? Porque em fevereiro já começam as aulas.
Começam as aulas,
é isso mesmo. Então agora, no dia 28 de janeiro, a gente tem a nossa prova do vestibular, a primeira prova do vestibular de medicina da Faculdade Campo Real. E você que já está se preparando, você que tem o sonho aí para entrar no curso de medicina, não deixe de fazer a sua inscrição. Dá pra fazer no dia, né? No dia da prova, não.
Não,
é só até o dia 15 mesmo, porque senão a tua provinha não tá lá te esperando. Então, só um lembrete aí pra que você não esqueça da nossa prova pro curso de medicina na Faculdade de Campo Real. Professora Ana Flávia, últimas considerações? Gostaria de falar mais alguma coisa sobre a reforma que seria importante para os nossos ouvintes?
Então, a reforma, na verdade, se nós formos conversar sobre ela, a gente vai passar aqui a manhã inteira trocando ideia, né? Então, mas eu acho assim, ela vem, nós temos que nos adaptar, né? Querendo ou não, as leis não são... Elas podem ser discutidas, mas elas devem ser respeitadas, né? Desde que com respeito aos direitos fundamentais do trabalhador. E dizer que eu espero todos os interessados para pós de Direito do Trabalho e Previdência Social, né? Serão todos muito bem-vindos e vai ser um prazer estar com vocês.
Joia, obrigado, professora Ana, por ter disponibilizado esse seu conhecimento, né, para esclarecer aquilo que vai acontecer com as leis do trabalho para os nossos ouvintes. Professora Elisânia, mais alguma consideração sobre o curso de Direito? Quero agradecer de volta aí a sua presença.
Obrigada, professor. Queria só mandar um abraço para o pessoal que está se formando, né? Uhum. Vamos comemorar hoje à noite lá na formatura, no baile. Mandar parabéns para todos eles e para os seus familiares, né, por essa finalização aí dessa etapa. E dizer, né, para aqueles que têm interesse, que têm vontade, né, de também chegar nessa etapa um dia, de estar se formando, que nós estamos aí com o vestibular agendado da faculdade aberto, né, o curso de Direito já tem turma confirmada, né, duas turmas confirmadas por enquanto, e que o pessoal pode entrar em contato lá com a instituição para a gente poder agendar e realizar o vestibular, que no dia 5 de fevereiro estamos de volta, dando início ao próximo semestre.
Com muita vontade, né? Com
graças
muita
a Deus.
Vontade de trazer o conhecimento e fazer com que todo mundo consiga fazer com que seus sonhos se realizem, né? Acho
Exatamente.
Que o bom de ser professor é isso, né, professora?
Exatamente.
A gente conduz, né, mostra o caminho para que as pessoas consigam realizar seus sonhos, né, construir a sua vida numa nova profissão, numa nova forma de encarar o mundo. Acho que isso que é a parte mais legal do conhecimento, né? Gente, a gente infelizmente já tem que ir embora. Daqui a pouquinho a gente começa com mais um programa aí da Rádio Cultura 94,3. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram a gente. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre reforma trabalhista, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o curso de Direito da Faculdade Campo Real, a professora Elisânia está lá na faculdade todos os dias, não é isso, professora?
Pessoal, exatamente.
É, todos os dias ali, durante amanhã,
manhã e noite.
Tarde, manhã e noite, né?
Isso.
Manhã e noite. Vai lá, conhece a nossa faculdade, conhece os professores, bate um papo com a coordenadora e aí você vai ficar sabendo exatamente o que fazer e como fazer para conseguir realizar esse seu sonho de ter um curso superior, né? A Faculdade Campo Real está aqui para te ajudar. Obrigado pela atenção, um abraço para você, uma iluminada semana, um ótimo 2018 para todo mundo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3.
10 horas e 2 minutos.